E hoje, no Dia das Crianças, nós vamos falar sobre educação dos filhos. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN a psicóloga Elise de Knopp Congés, que está aqui com a gente. Obrigada pela presença nesta manhã de feriado, por vir até aqui. E um bom dia.
Bom dia, Luciana. Para mim é um prazer estar recebendo o seu convite e estar aqui para poder falarmos um pouco mais sobre esse assunto tão relevante, tão importante.
É mesmo. E essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook. Quem quiser participar, pode mandar perguntas para o nosso WhatsApp 998779550 ou também pelo Facebook. Bom, Elise, para começar, não existe um manual para educar os filhos, né? Então, o que fazer?
Infelizmente não, Luciana. Infelizmente a criança não vem com um manual. Não vem com alguma coisa que diga para a gente, faça isso, faça aquilo que vai dar certo. É por tentativa e erro e é por bom senso. Eu acho que essa é a palavra principal.
Uhum. Bom, agora, quais os desafios? A gente hoje em dia fala de tanta coisa, fala de autoridade, né? Da criança que precisa sentir também frustração, precisa receber não. E aí, para errar menos, como que a gente tem que fazer?
Luciana, bom, realmente, não existe um manual de instrução. Mas, assim, eu acho que a questão do bom senso, do limite, do dizer não... o não, ele é como se fosse uma margem do rio, né? O rio tá correndo e o não é a margem, é onde você tem que realmente direcionar para onde vai o teu filho. A gente às vezes coloca muita função para a escola. A escola tem que ensinar a criança. Na verdade, não. A escola deveria ensinar as coisas que são o propósito dela ensinar. Português, matemática, essas coisas todas. E nós, em casa, deveríamos dar esse senso do que é certo, do que é errado, do que é bonito, do que é feio. Os pais deveriam ter essa noção. Deveria ser responsabilidade da família realmente dar esse direcionamento de certo e errado, de não. Enfim, só que é o que a gente estava falando, que realmente não existe esse manual de instrução. Tem que ser o bom senso, o limite mesmo.
Então, quer dizer que é um rio, né? Por onde a criança tem que navegar. E aí, as margens são os limites. Quando chegar perto da margem, tem que dizer não.
Tem. É difícil. Não é fácil. Eu tenho uma menininha de 3 anos e eu estou vivendo realmente essa experiência, né? Eu tenho a teoria e eu tenho a prática também de saber o quanto é difícil, porque eles são muito voluntariosos, eles sabem já desde pequeno agora o que é bom, né? O que é gostoso, e a gente é que tem que estar sabendo como direcionar.
Uhum. E a gente sabe dizer não, porque a gente, pelo menos é o que se lê também, que os especialistas falam, que tem uma geração aí de pais que tiveram uma educação mais repressiva, né? E aí agora eles querem que os filhos sejam mais livres, digamos assim.
Luciana, eu estava justamente estudando um pouco sobre isso ontem, e eu estava vendo um artigo que fala justamente isso, que nós... por exemplo, da minha geração, né? Nós somos filhos de pais que vieram assim, de uma educação muito rígida e que diziam assim, eu vou dar para os meus filhos tudo que eu não tive. E deram. Eles, às vezes não tinham condição de dar um curso de inglês, mas eles se esforçavam, eles tiravam do que tinham para dar. Então, nós, dessa geração, da minha geração, nós somos criados para ser os melhores. Nós somos criados para ser os bons. E assim, porque os nossos pais embutiram todas as... assim, tudo que eles podiam, eles deram pra gente, pra nós sermos os bons. E agora, essa criançada que tá agora, eles estão sendo criados por nós, que somos uma geração já um pouco sem limite. Então, tá vindo uma geração de lá de trás, realmente, da minha geração, que já não tinha muito limite, já não tinha essa questão, porque os pais colocaram muita expectativa em nós, né, na nossa educação, e daí agora nós estamos criando crianças também com esse perfil de sermos filhos de pessoas que eram muito bons e que esperam muitas coisas dos filhos também.
Por falar nisso, é bom fazer planos para os filhos? Até que ponto é interessante que os pais façam, planifiquem, né, a vida dos filhos?
É importante, Luciana. É importante, sim, para realmente a gente ter um foco, uma meta. Só que aquele negócio, muitas vezes a gente deixa de dar carinho, atenção, e nós poderíamos estar fazendo atividades lúdicas com as crianças e, em vez de estarmos colocando tanto em curso disso, curso daquilo, tem que se dosar. Porque essa criançada que está agora é uma criançada que tem uma ansiedade muito grande. Eu vejo no consultório, assim, transtorno de ansiedade em criança pequenininha, porque já vem com muita expectativa, os pais colocam muito curso porque querem que realmente essa criança seja boa, seja melhor, então ela já vem com uma carga muito grande de ansiedade.
Como é que é esse transtorno de ansiedade? Como que a gente percebe que a criança está sofrendo disso?
É criança que se cobra muito. É criança, assim, que ela precisa ser a melhor da sala, ela precisa superar os amiguinhos. E é muito triste isso, porque a criança, ela não tem tempo de ser criança.
Tem que deixar muito... a criança livre para brincar o máximo que ela puder, né? Isso.
Sim,
tem
deveria
ter. Tem que ter tempo para brincar.
Tem que ter tempo para a criança ser criança.
E sem cobrar, então, de forma excessiva dos filhos.
Sim, eu tenho percebido muito que foi uma polêmica muito grande essa questão da erotização da criança, né? E essa coisa da criança já ter muito acesso à tecnologia e ser muito inteligente, ela é muito desenvolvida
precoce.
Hoje, muito precoce.
E daí deixa de brincar?
Deixa. Porque... É assim, a gente chega em casa cansado e tal, e muitas vezes acaba dando um celular para a criança brincar, um tablet, alguma coisa, porque os pais estão cansados, chegam estressados do trabalho também, e daí, então, essa criançada tem muito acesso à informação e acaba não... É muito mais gostoso você ficar aí na frente de um celular, de um tablet, do que, às vezes, você brincar na rua. E para o pai também é muito melhor, muito mais cômodo. Então, acaba a criança fica ali fechadinha no mundo dela, o pai fica ali fechado no mundo dele, e aí as relações ficam cada vez mais complicadas.
Nossa, por falar nisso, eu li uma entrevista com um economista. Ele fez um estudo, e nesse estudo ele mostrou que os pais dedicam pouquíssimo tempo aos filhos durante o dia. Ele chegou a um número lá, 14 minutos por dia, porque é um tempo que é dedicado exclusivamente à criança. Acho que é isso que ele quis dizer, né?
Uhum.
E será que é isso mesmo? A gente dedica tão pouco tempo aos nossos filhos?
Infelizmente, eu acredito que sim. Porque os pais realmente... Eu estava vendo uma reportagem também esses dias que estava dizendo que a palavra prioridade, ela não devia ter plural. Então, ela deveria ser assim, o priori, né? O primeiro. O filho, quando o pai chega em casa, deveria ser o primeiro. Deixar os problemas no portão, no elevador, e chegar em casa e ser a atenção do filho. Nem sempre a gente consegue, porque essa vida está realmente muito complicada. Mas deveria ser. Porque até mesmo o que eu estava dizendo anteriormente, da gente passar os valores para os filhos, a gente acaba num... O filho não sabe a nossa opinião, o filho não sabe o que o pai acha certo, errado, bonito, feio, porque a gente não consegue passar esses valores para os filhos. É tão pouco tempo que a gente acaba passando com eles, e aí eles acabam aprendendo isso de uma forma, às vezes, distorcida. Acaba a verdade que ele sabe, a verdade, por exemplo, eu tenho muito medo desses youtubers que têm surgido agora. Né? Os adolescentes, por exemplo, eles vão na onda de quem ele assiste, dando a opinião deles na internet,
e
pelo um vídeo do
pai
YouTube.
Nem sabe, então, o que pensa esse youtuber, né? Pra poder confrontar e tentar.
Eu acho muito complicado. Eu estava até comentando em casa ontem isso, da gente se é importante ou não o pai e a mãe ter acesso ao que o filho assiste na internet. Sim, claro, é muito importante. De nós sabermos o que realmente o filho está assistindo. Porque eu não sei o que esses youtubers estão colocando na mente dos nossos adolescentes.
Gente, é mesmo?
Até quando saiu aquela questão da baleia azul, né? Uhum. Que foi um boom na época e eu fui no consultório, assim, foi uma loucura. Porque surgiu muito isso, assim, que a gente achava que a gente antigamente nós estávamos perdendo os nossos filhos pro mundo, pros traficantes e tal, e agora as pessoas estão percebendo que estão se perdendo os adolescentes dentro do seu próprio quarto.
Que loucura.
Da sua própria rede social ali, é muito difícil. Só que infelizmente, né, Luciana, a gente não tem realmente um manual de instrução, o que fazer, mas o que eu sempre digo, que eu procuro falar para os pais é a questão assim, para tudo e presta atenção no teu filho, presta atenção no que ele está fazendo. É muito importante.
Feriado e...
Exatamente. Né? A gente mora numa cidade tão boa, que tem tanta opção de parque, tem tanta opção de coisas boas para fazer, não necessariamente para gastar dinheiro, né? Eu sou um pouquinho pessoalmente contra de criança estar em shopping. Eu acho que shopping é feito para criança consumidora, assim, aprende muito o consumismo. Mas tem tanto parque, tem tanta coisa boa para se fazer na cidade. Aproveitar realmente esse feriado, final de semana, para poder se dedicar um pouquinho mais à criança.
Falar nisso, o consumo exagerado de brinquedo também não é uma boa, né?
Também. Olha, eu gosto de uma frase que eu ouvi que eu acho muito interessante, assim, os nossos filhos precisam, a gente precisa dar para os filhos não o que eles querem, e sim o que eles precisam. Eles precisam de uma boa educação, eles precisam de comida, de vestiário, eles não precisam de brinquedos caros, eles não precisam de consumo exagerado, eles precisam de valores, eles precisam de limite, eles não precisam. A minha filha hoje, de manhã, ela ganhou uma bonequinha do meu padrasto, que eu não sabia se era a Emília, se era o Patati, era um negócio meio estranho, assim. Mas foi um negocinho, assim, que foi um presentinho simbólico, e ela tá lá abraçada com o brinquedo, ela amou. E daqui a pouco eu sei que vai ser entulhado lá, vai ser mais um brinquedo. Então eu não preciso ter um brinquedo muito caro pra ela. Uhum. Ela vai gostar, ela vai brincar, independente da idade.
Eles inventam os próprios brinquedos também,
com
né?
Com certeza. Não tanto quanto nós, que tínhamos, né, uma infância talvez com menos oportunidade, mas eles também, eles têm uma imaginação ativa impressionante.
Bom, e nessas tentativas e erros aí dessa geração que está sendo criada aí, dessas crianças, há um risco da gente criar pequenos tiranos, como se fala, né?
Sim. Sim, principalmente criancinha pequenininha, essas na idade de 2, 3 anos, assim, em que eles testam o nosso limite o tempo todo. E assim, se nós não tivermos a postura firme de dizer não, vai ser assim para sempre. Vai ser assim, não tem limite, não vai ter limite. Inclusive, eu também estava lendo uma reportagem sobre adolescentes drogaditos, né? Que se você perguntar para um adolescente, por que você usa droga? Não é para confrontar, muitas vezes não é para confrontar a família, é assim, é porque é bom, porque é gostoso e porque eu quero. Então, assim, ele não tem o limite dele. Eu não vou pensar no meu pai, na minha mãe que está sofrendo e tal. É bom, eu gosto disso e eu vou fazer.
O desejo imediato, né? A satisfação própria, isso, né?
Uhum.
É uma geração tão criada, assim, para ter apenas satisfações, né?
Exatamente. Isso que vem, assim, a felicidade é o que importa. O que importa é ser feliz. Né, esse jargão que vem muito, uhum, assim, o que importa é ser feliz independente do que venha a ser.
Das consequências, né?
Do que eu preciso fazer, do que eu preciso fazer para alcançar essa felicidade.
E aí, com esses filhos tiranos, os pais se tornam obedientes, né? São os pais que se tornam obedientes. Né?
Infelizmente, Luciana, a gente às vezes acata a ordem de uma criança de 2 anos.
Que absurdo, né? Assim, se a gente for ver.
Pois é, mas é por conta, analisando, é por realmente conta, assim, de nós pais que viemos já de uma geração esquisita e que estamos reproduzindo isso nos nossos filhos. Então, o que a gente fala de educação de filhos, deveria ser muito mais educação de pais. Os pais deveriam ter uma educação diferente, olhar diferente para essa geração agora e ter atitudes diferentes para que o filho possa ter um comportamento diferente.
Estudar, né? Ler bastante sobre o assunto, procurar pesquisas, né?
Sim.
Realizadas sobre este assunto.
Uhum.
Uma forma de se informar. E até para quem está pensando, então, em ter filho, se preparar para esse momento, né?
Eu acho muito importante.
Uhum.
Mas, assim, por exemplo, eu, na terapia, né, em que eu atendo a família, uma coisa muito importante é os pais saberem falar a mesma língua, né? O pai muitas vezes fala sim e a mãe fala não. Tem que ter um entrosamento em casa,
né?
Tem que ter um entrosamento. Se vai estudar, vamos estudar os dois para que nós possamos falar a mesma língua, para que a gente possa realmente se entender.
Interessante, importante, né? Bom, no começo da entrevista você falou sobre o papel da escola e o papel da família, né? Que são complementares, mas são distintos, né? Em,
uhum,
em casa se aprende valores, ética, na escola se aprende matemática, português, enfim, né? E se reforça o valor que se aprendeu em casa, não é isso?
Deveria ser.
Pelo menos deveria ser, né? Agora, a gente recentemente teve até problemas aqui, a gente fez uma reportagem sobre professores que estavam sendo agredidos na escola por pais de alunos, né? É importante que o pai tenha um bom relacionamento com a escola, com os professores. E às vezes fica do lado do filho e às vezes o filho não é o certo da história, né?
Olha o exemplo que essa mãe está dando para o filho. Que ela pode agredir a professora, que o filho vai falar? Ah, eu posso também, se minha mãe pode, eu também posso. Eu vi uma coisa ontem muito interessante. Ontem teve a festa fantasia no CEMEIS aqui em Maringá, né? E uma mãe falando na internet, gente, olha, quem puder, mande mais fantasias, porque às vezes as outras mães não puderam, não tiveram condição. Eu fiquei com vergonha, Luciana, porque eu pensei assim, eu não pensei dessa forma. Era uma baita de uma oportunidade que eu tive de eu ensinar alguma coisa para minha filha e eu perdi essa oportunidade.
De solidariedade.
Então são coisas assim que a gente podia estar aproveitando melhor dessas oportunidades de ensinar para os nossos filhos com os nossos exemplos. Isso é muito importante.
Fica para a próxima, né?
Fica. Ano que vem eu já sei.
Nossa, mas é bem isso mesmo, então, né? É o exemplo, né?
O exemplo. Porque ele só vai saber fazer se ele vê a gente fazer. Filho só vai gostar, por exemplo, de leitura se ele vê o pai lendo. Como a gente, às vezes, com essa questão de internet e tal, acaba não comprando livros, não comprando... Então, eu nunca vi meu pai lendo. Como é que eu, por que eu vou ler? Né? Como que se cria esse hábito, então? Então, o exemplo é muito importante.
Tá certo. Mais alguma coisa que a gente podia falar sobre a educação dos filhos? O medo dos pais de não serem amados, isso influencia também a educação?
Sim, retomando o que nós falamos também, essa questão dos limites, né? A questão de ser amado, eu preciso ser amado pelo meu filho, eu não consigo ficar com ele o tempo todo, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho muitos compromissos, e daí quando eu estou junto, eu preciso desse amor, de mostrar que eu amo. Como ele, às vezes, dando coisas, às vezes, permitindo coisas, muitas coisas, para que ele me ame. Então, isso é um problema também muito grande.
Tá certo. E as crianças precisam também passar por frustrações, né? Não adianta querer proteger de tudo, né?
Sim. Porque o mundo lá fora é muito cruel. As crianças vão receber muitos nãos. E se ele não souber receber, ele vai virar crianças, os adultos tiranos. Ele vai ser realmente uma pessoa lá pra frente que não sabe receber não. E daí ele não vai saber respeitar as outras pessoas, ele não vai saber respeitar a opinião do próximo.
Vai ser infeliz, pode cair numa depressão.
Sim, com certeza. Gera muitas, muitas consequências, muito além do que a gente pode imaginar. Que uma criancinha tão pequenininha vai ter tanta consequência lá pra frente.
Então, vamos refletir.
Com certeza.
Elisa, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista.
Eu
bom dia.
Agradeço, Luciana. Bom dia.
Conversamos com a psicóloga Elisa Deknop Konjeski. Falamos sobre educação de filhos neste feriado, 12 de outubro, Dia das Crianças.